tarde. Bem-vindos à Assembleia da República. Temos perante nós a representantes da Associação Nacional de Professores Contratados, o professor Pedro Gomes Vieira, o professor César Paulo, o professor Vítor Silva, o professor Carlos Costa e o professor João Almeida. Estão convosco aqui presentes também representantes dos grupos parlamentares da Assembleia da República, do PSD, a senhora deputada Maria de Almeida, do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Luís Fazenda, do Partido Socialista, a senhora deputada Ana Catarina Mendes, do Partido Comunista, o senhor deputado Miguel Tiago e do grupo parlamentar do CDS. Fizeram-me chegar a informação de que têm os deputados também noutras comissões nas quais também são responsáveis e está presente connosco portanto, o assessor do grupo parlamentar do CDS para a Educação, o doutor Alexandre Homem Cristo, que naturalmente também poderá recolherá as informações que aqui transmitirem para dar seguimento ao que for possível. Iríamos fazer assim os trabalhos. Nós temos, sem com isto querer cortar nenhuma capacidade de intervenção da vossa parte, nós temos plenário por volta das 3 horas. Há aqui pessoas que também têm outras reuniões. Iríamos fazer o seguinte: 10, 15 minutos nesta parte inicial para a vossa apresentação. Depois seguiríamos no que os grupos parlamentares a prover dizer. E se houver ainda uma intervenção final da vossa parte, também será naturalmente aceito, de modo a que antes das 3 horas possamos estar com a audição concluída. Muito obrigado. Quem é que vai usar a palavra, se não se importa?
Eu vou ser eu, inicialmente. Então, depois o meu colega fará então o encerramento.
Com certeza,
antes de mais, boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Portanto, eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque desta vez, já não é a primeira vez que venho aqui à comissão, mas desta vez achei por bem escrever e sintetizar e apresentar provavelmente um discurso diferente do que os fiz as últimas vezes, porque possivelmente as outras vezes ele não foi compreendido, julgo eu, porque o problema mantém-se, já lá vão 15 anos. Excelentíssimos e excelentíssimas senhores e senhoras deputados e deputadas, após várias incursões junto desta comissão e junto de organismos de tutela da educação de vários governos, no sentido de resolução da precariedade docente de longa duração, parecem na prática que alguns grupos parlamentares fazem ouvidos moucos quando é momento de colocar em prática ações concretas. Refiro criar situações reais para a diminuição desta verdadeira catástrofe. Recorreria mesmo, quanto a mim, a uma justa qualificação para a mesma, um verdadeiro genocídio laboral. Refiro-me ao recurso, por parte do Ministério da Educação, anos e anos a fio, a docentes contratados, muitos deles iniciando um contrato com horário completo no dia 1 de setembro, terminando o mesmo dia 31 de agosto e iniciando um novo no dia seguinte. Docentes eternamente contratados, verdadeira mão de obra especializada a baixo custo e de fácil dispensa do sistema, sempre que este implementa novas reformas, com o implícito desígnio de um corte desenfreado de recursos humanos. Ressalvo, no entanto, a disponibilidade e a ação real de alguns grupos parlamentares aqui presentes, que todos sabemos quais, na produção sustentada, nas últimas legislaturas, de normativos legais que colocariam o fim à precariedade docente de longa duração, ou resolveriam parte do problema enunciado, mas que em momento de votação se viram gorados por maiorias parlamentares diversas. A minha comunicação enquanto Presidente da Associação Nacional dos Professores Contratados será curta, e o meu colega Vice-Presidente apontará de seguida os no mínimo impressionantes números da precariedade docente em Portugal, entre outras considerações. Esta comunicação será breve, pois apenas servirá como mais um alerta, e porque a nossa voz irá fazer-se ouvir de forma relevante também noutras instâncias. Vejamos a nossa ação recente junto da Comissão Europeia, assim como junto de todos os nossos deputados europeus. No entanto, cabe a vossas excelências como representantes da nação portuguesa acalentar as expectativas de que esta Comissão de Educação, Ciência e Cultura assenta a sua ação em verdadeiros valores democráticos, como os de igualdade de direitos entre cidadãos, os de verdade e de justiça. Urge demonstrar que vossas excelências têm a capacidade e interesse de apresentar situações reais para a resolução do problema da precariedade docente de longa duração, sem que recorram às desculpas mais frequentes, como as dos constrangimentos orçamentais, diminuição dos alunos na escola pública, problemas de natalidade, etc. Pois, realço, o problema que hoje e noutros momentos nos trouxe cá tem mais de 15 anos. Este problema não é novo. E reforço que os professores contratados portugueses não são cidadãos de terceira ou quarta categoria. São profissionais que vêm dignificando a escola pública, são eleitores defraudados, são seres humanos descrentes face ao que sucessivos governos lhes têm proporcionado. Um emprego precário, deslocações infindáveis neste país para exercerem a sua profissão e agora para muitos de nós, o desemprego. O desemprego sem qualquer indemnização pecuniária, a passagem a excedentário do sistema depois de anos e anos de trabalho consecutivo. Desculpem a expressão, mas que país é este? Excelentíssimos senhores e senhoras deputados e deputadas, o tempo de realização de belos discursos aqui na Comissão por parte das pessoas contratadas que já cá se deslocaram, quanto a mim, terminou. Infelizmente teve o seu fim por variados motivos, de que passo apenas a apontar alguns deles, aguardando as vossas posteriores considerações. Temos aprovada, sem votos contra, decorrido o ano de 2010, uma resolução da Assembleia da República, número 35 de 2010, apontando para a vinculação de todos os docentes com 10 contratos, com um mínimo de duração de 6 meses cada um, o que poderia proporcionar a justa vinculação de todos os docentes com mais de 5 anos completos de serviço. Mas temos, por outro lado, um total desprezo por essa resolução, pautado no surgimento de um recente concurso de vinculação de professores contratados, que aponta para a vinculação de 603 professores. Vejamos, a título de exemplo, que em grupos como o 430 de Economia e Contabilidade, o grupo 600 de Artes Visuais ou o grupo 530 de Educação Tecnológica, em que os índices de professores contratados com mais de 10 anos de serviço, reparem, 10 anos de serviço completos, apontavam para percentagens de 83,4% na contabilidade, 57,4% nas artes visuais e 74,1% na educação tecnológica, abrem respectivamente neste concurso, a nível nacional, 4 vagas em contabilidade, economia e contabilidade, 1 vaga em artes visuais e, estranhamente, no caso da educação tecnológica, a portaria nem sequer refere o grupo, desapareceu o grupo. E desapareceu, curiosamente, não por ter 0 vagas, pois outros que têm 0 vagas estão lá incluídos. Estamos diante de um concurso extraordinário que aponta no preâmbulo do seu Decreto-Lei número 7 de 2013 o seguinte, passo a citar. Por outro lado, na atual conjuntura, a sensibilidade social do atual governo determina-o a desencadear mecanismos que promovam a empregabilidade possível. E a frase, entretanto, continua. Senhores e senhoras deputados e deputadas, a empregabilidade possível? Anos e anos após cortes e mais cortes, vemos aprovada uma vinculação extraordinária nascida em ano de concurso ordinário de professores, que não visa vincular as necessidades permanentes do sistema de ensino, mas sim satisfazer a empregabilidade possível. O Ministério da Educação e Ciência, quanto a nós um verdadeiro paradigma europeu, usa e abusa de milhares e milhares de professores ano após ano e com cortes profundos na área dos recursos humanos atira para o desemprego milhares e milhares de professores após anos de serviço na escola pública, mantém cidadãos portugueses em total precariedade laboral, muitos deles tendo pago muitas vezes para trabalhar na ânsia de juntar tempo de serviço e numa possível vinculação, e agora referem-se à empregabilidade possível. Levanto aqui outra questão, no mínimo curiosa. Será que a própria gestão de recursos humanos dentro do Ministério da Educação e Ciência já se encontra dentro dos limites do denominado vale-tudo? Vou tentar ser mais claro e coloco desde já a vossas excelências a vontade de que nos encontrem respostas junto do MEC para esta questão. Vejamos o ponto 3 do artigo 4 do despacho normativo 13A de 2012, que refere que, cito, os docentes podem, independentemente do grupo pelo qual foram recrutados, lecionar qualquer área disciplinar, disciplina ou unidade de formação do mesmo ou de diferente ciclo ou nível, desde que sejam titulares da adequada formação científica e ou certificação de idoneidade nos casos em que esta é requerida. Senhores deputados e senhoras deputadas, aqui alude o MEC quando refere adequada formação científica ou certificação de idoneidade. Que tipo de habilitação deve ter o docente para lecionar nesse outro grupo que não o seu? Habilitação profissional? Nós imaginamos que só possa ser esta, não é? Porque o Ministério estabelece como mínimo este tipo de habilitação para a docência. Pode fazê-lo com habilitação própria ou com outra ainda menos relevante? Mas não define o Ministério da Educação e Ciência que só podem ser opositores ao concurso nacional de professores docentes portadores de habilitação profissional para o grupo a que se candidatam? Não obrigou o próprio Ministério da Educação e Ciência a todos os docentes que não a detinham a realizar formações suplementares, nomeadamente mestrados em ensino das diversas áreas científicas? O que pretende a tutela referir com a terminologia adequada à formação científica? Lanço aqui um repto a todos os grupos parlamentares presentes, saber junto do Ministério da Educação e Ciência a resposta a estas questões, já que as mesmas já lhes foram repetidamente enviadas pela Associação Nacional de Professores Contratados e ainda nos encontramos sem qualquer resposta. Uma clarificação urgente é necessária em defesa da qualidade de ensino, em defesa dos valores da excelência tão proclamados pela tutela. ainda no seguimento desta questão, no sentido de clarificação dos professores contratados portugueses e mesmo na defesa do rigor da aplicação dos normativos de habilitação para a docência, como poderão os professores contratados portugueses deter dados a nível nacional, portanto, falamos de dados factuais a nível nacional, de horários de um grupo de recrutamento que se encontram ao abrigo do normativo referido, a ser ocupados por professores de quadro de outro grupo, advindos de outro grupo, por insuficiência letiva ou outras razões, lecionando disciplinas que não as suas de origem, lecionando disciplinas para as quais muitos não detêm informação científica, nem se encontram devidamente preparados. Por fim, dois curtíssimos últimos pontos, mas fulcrais. Quem se responsabiliza pela aplicação de reformas curriculares sobre reformas curriculares que destruíram verdadeiramente milhares de profissionais de determinados grupos disciplinares e áreas de formação, sem que antes tenham sido devidamente acautelados os seus direitos? Quem se responsabiliza pela realização de um estudo aprofundado dos números clausos para os cursos via ensino, adequando o número de estudantes e carências de formação à real necessidade do sistema público de ensino nos próximos anos? Excelentíssimos e excelentíssimas senhores e senhoras deputados e deputadas, desculpem a franqueza com que agora me dirijo, mas todos nós aqui sentados nesta sala fomos legitimamente eleitos representantes, entre outros, dos professores portugueses. E alguns de nós somos até colegas de profissão. Nessa medida, termino esta minha comunicação com a colocação de uma questão central. Senhores deputados e senhoras deputadas, o que irão vossas excelências fazer concretamente a curto prazo para a resolução do problema da precariedade docente em Portugal? O que irão fazer para pôr o fim a esta vergonha que não dignifica ninguém, muito menos cidadãos que, como vossas excelências, detêm nas mãos a possibilidade de modificação deste verdadeiro genocídio laboral, deste ato verdadeiramente desumano de contratação de profissionais ano após ano por um Estado europeu, Portugal? O que irão fazer vossas excelências para pôr fim à contratação ad eterna de professores e, paralelamente à sua dispensa instantânea, com uma frieza atípica no tratamento desta classe face às restantes classes profissionais, canalizando para o desemprego profissionais dedicados sempre que deles não mais necessitam? Deixo-vos com estas questões no ar. O meu agradecimento pela atenção dispensada.
Muito obrigado. Passaria então a palavra agora ao Sr. Vice-Presidente, ao professor Pedro Vieira. É melhor, costuma ser assim, penso que sim, que é melhor agora. Depois terão a oportunidade numa terceira ronda, digamos assim, depois dos grupos parlamentares, tentar responder.
Está bem, sim. Sr. Relator, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores, os nossos agradecimentos pelo agendamento desta audiência com a Associação Nacional de Professores Contratados. Inicio a minha exposição lançando a seguinte interrogação. O que é que estão dispostos a fazer os deputados que compõem esta comissão para que seja cumprida a recomendação da Assembleia da República ao Governo, nos termos do número 5 do artigo 166, e desse modo criar as condições de ingresso na carreira docente dos professores contratados com 10 ou mais anos de tempo de serviço? Após o amplo consenso gerado entre os grupos parlamentares em torno da precariedade docente de longa duração, que foi materializado pela aprovação sem votos contra da resolução da Assembleia da República número 35/2010, que recomendava a integração dos professores com mais de 10 anos de tempo de serviço, é urgente e inadiável que surja uma iniciativa igualmente consensual no seio dos grupos parlamentares, agora com força de lei, que defenda os mais elementares direitos ao trabalho consagrados na Constituição da República Portuguesa. O Ministro da Educação e Ciência anunciou no passado dia 19 de julho a realização de um concurso para vinculação extraordinária de professores contratados, o que perspectivava então simultaneamente o seguinte. Primeiro, vontade política para reparar a gravíssima situação de precariedade de longa duração que afeta professores que há 10, 15 e mais anos desempenham funções docentes e que têm sido sujeitos, ano após ano, a três tipos de discriminação relativamente aos professores do quadro, e com o mesmo número de anos de serviço, designadamente menor salário, mais horas de serviço letivo e maior frequência na avaliação de desempenho docente. E dar acolhimento ao parecer do Provedor de Justiça, à Resolução número 35 de 2010 da Assembleia da República e à Diretiva Europeia 1999/70/CE do Conselho de 28 de junho. Todavia, o Decreto-Lei número 7 de 2013, 17 de janeiro, e o aviso de abertura do concurso extraordinário com 603 vagas não correspondeu minimamente aos naturais anseios e às expectativas que foram criadas por um grupo profissional que tem estado sujeito a um regime de precariedade inaceitável num Estado de Direito. Inclusive, ficou aquém do que ocorreu com outros profissionais que desempenham funções públicas noutros ministérios. Por exemplo, no passado mês de julho, foi anunciado pelo Ministério da Saúde a vinculação aos quadros de 2 mil médicos e de 1.000 enfermeiros. E pelo Ministro da Administração Interna, a abertura de concurso para 1.000 agentes de segurança. O Ministro da Educação e Ciência referiu que a abertura do concurso extraordinário deveu-se às necessidades permanentes do Serviço Público de Educação e faz justiça a um grande número de professores que há muitos anos trabalham dedicadamente e que se mantêm na condição de contratados. No preâmbulo do diploma acima referido, é citado que o Governo regule um concurso externo extraordinário com vista à entrada de novos docentes na carreira que satisfaçam as necessidades reais e permanentes do sistema educativo apuradas por grupo de recrutamento. Interrogamo-nos sobre qual o algoritmo utilizado pelo Ministério da Educação e Ciência que permitiu determinar o número de 603 vagas. Como as se constituem como necessidades reais e permanentes do Serviço Público de Educação? Qual foi a metodologia utilizada para definir aquele número? Que estudos foram realizados nos últimos 18 meses que permitiram concluir que as necessidades permanentes, persistentes e reais do sistema de ensino são 603? Quando, no presente ano letivo, e após uma drástica redução de professores contratados, que é do conhecimento de todos aqui presentes, verificaram-se os seguintes factos. 4.512 renovações. 3.106 contratações com início a 1 de setembro. E colocação nas várias bolsas de recrutamento de 18 mil professores até 30 de novembro. Como é obtido aquele número de necessidades permanentes se nos últimos anos saíram 30 mil professores do ensino público? Os números apresentados pelo Ministério não são concordantes com os factos nem com a realidade vivida no dia-a-dia pelos professores. Quais foram os critérios adotados para a abertura de vagas por grupo de recrutamento? A título de exemplo, no grupo 430, Economia e Contabilidade, foram abertas a nível nacional 4 vagas. Contudo, no presente ano letivo, verificou-se o seguinte facto: 104 renovações e contratações com início a 1 de setembro. Para comparar o número de vagas abertas com a realidade dos últimos 4 anos em 3 escolas, temos os seguintes exemplos. Na escola secundária Gá Coutinho, em Alverca, ocorreram sistematicamente, desde 2009, 3 renovações de contratos. Na escola secundária Forte da Casa, ocorreram 2 renovações de contratos. Na escola secundária Júlio Dantas, em Lagos, ocorreram 3 renovações de contratos. O que prefaz, somente nestas 3 escolas, 8 horários completos e anuais consecutivos durante 4 anos. O que depreende-se, até instruções em contrário, constituírem-se estes horários completos e anuais como necessidades permanentes daquelas escolas. Pelo contrário, e para tentar encontrar alguma lógica que nós não conseguimos encontrar no número de vagas abertas, pelo contrário, dizia eu, desde 2009, e no grupo de latim e grego, ocorreu somente uma renovação a nível nacional. Contudo, foram abertas 3 vagas para o concurso extraordinário. Quais os critérios e as metodologias adotadas para a determinação dos números apresentados? O Ministro da Educação e Ciência referiu que a vinculação dos 603 professores contratados no âmbito do concurso extraordinário representava um encargo de 1,3 milhões de euros. Ora, se a diferença salarial entre o índice atual e o índice relativo ao primeiro escalão da carreira é de 145,50 euros, e que a colocação obtida neste concurso só produz efeitos a partir de 1 de setembro de 2013, o impacto orçamental da vinculação dos 603 professores contratados é somente de 382 mil euros. O valor investido, por exemplo, para fazer justiça, como disse o Sr. Ministro da Educação, a um grande número de professores que há muitos anos trabalham dedicadamente, segundo as palavras do próprio Ministro, ainda assim ficou abaixo da verba orçamentada no Orçamento Geral do Estado para 2013 para o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural afeto à presidência do Conselho de Ministros. O impacto orçamental da vinculação dos professores em 2013 corresponde a 0,0057 do orçamento do Ministério da Educação. Não me enganei, é 0,0057 do orçamento do Ministério da Educação. Com tantos números desencontrados e para os quais não foram apresentados os seus fundamentos, interrogamo-nos sobre se estes números não corresponderão a medidas avulsas, tomadas sob o impulso reformador e que, por conseguinte, não têm em consideração quer a dedicação de professores que desempenham funções docentes há 10, 15 e mais anos e que continuarão, na sua esmagadora maioria, sem vínculo, numa situação profissional de grande precariedade e instabilidade profissional, nem que a educação deva ser perspectivada como um investimento e um pilar fundamental no desenvolvimento do país. A Associação Nacional dos Professores Contratados tem-se constituído desde sempre como um parceiro que fomenta um diálogo construtivista e gerador de consensos na procura de soluções realistas, responsáveis e adaptadas ao contexto económico e financeiro do país. Acreditamos que a excelência, a qualidade e o rigor da escola pública não é possível ser atingida com a instabilidade e insegurança no trabalho, nem com a precariedade laboral dos professores, que ano após ano terminam o seu contrato a 31 de agosto e celebram outro contrato no dia 1 de setembro. E as senhoras deputadas e os senhores deputados, em que é que acreditam? E o que é que estão dispostos a fazer para reconhecer, valorizar, dignificar e prestigiar a profissão docente, reparar a situação de grande injustiça social a que os professores contratados têm sido sujeitos, a defesa da escola pública e dos mais elementares princípios e direitos ao trabalho consagrados na Constituição da República Portuguesa e para a aposta na educação dos nossos jovens e, consequentemente, no futuro de Portugal. São estas as interrogações que nós vos lançamos e termino fazendo uma breve citação do que foi dito por um ex-presidente da República numa entrevista da semana passada, em que afirmava: sem mais investimento na educação, nada mudará em Portugal, nem será possível a prosperidade e o crescimento económico. Foi advertido nessa entrevista que seria um erro histórico dar livre curso às ideologias de mercado que tendem a diminuir os compromissos do Estado com um ensino público de qualidade e para todos. A crise, digo eu, não pode justificar o desinvestimento na educação. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor Pedro. Terei agora a palavra aos grupos parlamentares. Começaremos então pelo Partido Social Democrata e seguimos a ordem. Pode ser? Sim, senhor. Então, senhora deputada Margarida Almeida, faz favor.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na pessoa do professor César Paulo, quero cumprimentar a Associação de Professores Contratados. Ouvi com bastante atenção toda a vossa exposição. Já o manifestei de que realmente é importante nós trabalharmos e vermos como contratar ou como vincular definitivamente os professores. Sabemos que é um grupo, um número muito elevado de professores contratados, mas também não é menos verdade que não se tem efetuado contratos de efetivação já há décadas. Portanto, nós não podemos realmente suprir. Dir-me-ão que isto que não é uma justificação que implique a atuação atual. Mas também compreenderão que também não é de um dia para o outro que as coisas se possam resolver a contento daquilo que são as vossas e as nossas expectativas. Também não é menos verdade, e sabem, que há professores no ensino que entraram pela via da profissionalização, mas havia também professores, ainda há, que foram realmente professores ao longo de décadas, que entraram com habilitações suficientes e, portanto, não deixam de ser professores. Portanto, nós temos que também ter isso em consideração. Não é menos verdade de que realmente havia, da parte do Ministério da Educação, uma norma nos tempos, portanto, há 10, 20 anos, em que quase todos os anos nós tínhamos concursos para passar aos quadros, para efetivarem. Esses concursos foram suspensos. E, portanto, nós todos que andamos no terreno há 20 anos, temos noção de quando é que isto aconteceu. Também não é menos verdade que estas 600 vagas, que sinceramente a mim também me causou alguma... Fiquei um pouco perplexa com as mesmas, e dir-vos-ei que irei realmente pedir que me justifiquem ou que me deem realmente argumentos para o entender. Falam aqui de algumas áreas profissionais que, com a reforma curricular, realmente irão ser precisos ou não, porque também está em curso os cursos profissionais, a retoma dos cursos profissionais, que é importante também depois vermos os professores que temos no ativo e os professores que irão ser integrados nesses mesmos cursos. Mas também eu acho que é com alguma dignidade que nós devemos dizer, por exemplo, que os nossos colegas da Educação Especial veem neste concurso um número de vagas bastante elevado, na ordem dos 162 vagas. Não são muitas, mas se calhar refletem o facto de este grupo de recrutamento ter neste momento poucos profissionais efetivos e com muitas crianças com necessidade desta educação especial. Portanto, o professor só existe porque nós temos alunos. E os professores só existem porque temos alunos com algumas características. Portanto, eu acho que também há alguma dignidade, não é, em considerar que, comparativamente com outros grupos de recrutamento, há um grupo de recrutamento que dir-me-ão, mas isso é suficiente? Não é. Mas realmente é porque há no terreno realmente uma necessidade premente que leva a que recrutemos para o 410 159 professores. Portanto, isto é realmente também de relevar. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer face às vossas exposições, à vossa, ao vosso discurso de alguma indignação, algumas das vossas expectativas que foram goradas, nada tenho realmente a contrapor por essa vossa postura. É esse realmente o vosso conteúdo nesta associação, e realmente manifestarem o vosso desacordo total ou quase total. O facto de fazerem, portanto, referência à Resolução 35 de 2010, poderemos realmente ver, analisar este processo, este instrumento legislativo, e em nome do Partido Social Democrata dizer-vos isto. Para nós, os professores, têm o seu valor. Como em todas as profissões, temos bons e menos bons. Mas os professores bons e menos bons são nos próprios locais de trabalho, que são, pelos seus pares, também identificados, e pelos próprios pais. São os pais que vos avaliam diariamente e todos os dias pelas vossas ações. Portanto, aquilo que eu deixo em nome do Partido Social Democrata é realmente dizer-vos que estas devem ter sido as vagas possíveis para não gorar, se calhar contratarem para depois despedirem, e portanto fazerem as contratações a termo certo. Mas também não direi que, se calhar, que estas vagas possam vir, se calhar, a ser um ato anual. Portanto, não sei, não posso realmente. Isto é aquilo que eu estou a pensar. Isto é aquilo que eu estou a pensar. É aquilo que eu irei procurar saber, fundamentar, e depois fazer-vos-ei chegar aquilo que foi a informação recolhida no Departamento da Direção-Geral da Administração Escolar, para que realmente estas vagas fossem apuradas. Porque, como devem entender, os ministérios trabalham com o apoio das direções-gerais. E nós temos que ter confiança nestes profissionais que estão a fazer este trabalho. Portanto, é este o compromisso que deixo em nome do Partido Social Democrata, e, portanto, fazer-vos-ei chegar aquilo que foi a informação destas 600 e poucas vagas que realmente estão este ano a concurso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os seus professores e a Associação Nacional de Professores Contratados. Serei muito breve. Em primeiro lugar, sublinhar a veemência do vosso protesto e de uma via sacra que tem muitos anos, que é justa, que é legítima e que é inclusivamente um imperativo de legalidade. O atual governo não pode invocar o estado de necessidade contra a lei e a Constituição e até contra orientações da União Europeia. Aquilo que o provedor de justiça veio atestar é bem um certificado do regime político em que vivemos em relação às necessidades de cumprimento por parte do Executivo. Não iria adiantar muito sobre isso. Perguntaram em concreto o que fazem, para além de vos acompanhar no protesto e no questionamento de um concurso que só pode ser definido politicamente como de má fé, pela exiguidade de vagas em relação ao volume do problema. Nós, Bloco de Esquerda, agendamos para dia 20 de fevereiro, em plenário, a discussão de um projeto de lei que visa resolver o problema da vinculação extraordinária dos docentes. Possivelmente, como outras iniciativas anteriores, que não exclusivo também do Bloco de Esquerda, estará votado ao fracasso, porque a atual maioria tem sido cega, surda e muda em relação a estas iniciativas, mas será também uma oportunidade para se poder levantar novamente o problema e fazer um debate em concreto. Da nossa parte, queremos alertar para o seguinte: é um momento difícil para esta luta, porque estamos a poucos dias de um anúncio de um corte na área de educação superior a 1.000 milhões de euros, um corte adicional. Fora aquilo que atingirá indiretamente o próprio setor educativo, com cortes em relação à situação dos profissionais da administração pública em geral. Portanto, há excepcionalidades que não estão neste momento enquadradas do ponto de vista da política nacional. Há coisas que dependem ainda de algum controle de constitucionalidade, há coisas que dependem da atuação do Presidente da República. Enfim, há algumas peças soltas neste puzzle, mas isso apenas confirma que é um quadro complexo de luta que vamos enfrentar. E, portanto, num ano em que houve já uma redução considerável de professores, em que se avizinham outras reduções consideráveis, creio que dar-nos as mãos e unirmos numa tentativa de superar estes problemas, que são mais extensos do que a reivindicação social que cada um de nós transporta, creio que é o caminho, e é por isso que quero incitar-vos e encorajar a Associação Nacional de Professores Contratados a prosseguir o seu caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra então ao Sr. Deputado Odete João, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde. Começo por pedir desculpa por ter chegado atrasada e cumprimentar a Associação Nacional dos Professores Contratados e os senhores professores aqui presentes. O Partido Socialista vê com grande preocupação a política do Ministério da Educação tem vindo, e as medidas que tem vindo a tomar, desde logo porque a não abertura de vagas nas escolas corresponde àquilo que neste momento está a passar. Os professores mais novos não foram contratados por força, muitas vezes, das alterações curriculares que foram encetadas, por força do aumento do número de alunos por turmas e da constituição de mega agrupamentos. O corpo das escolas está a envelhecer e vai permanecer na escola durante mais 10 a 15 anos, e não estão a entrar professores novos nas escolas, portanto não está a haver renovação, e isto é muito complicado em termos do funcionamento das escolas. É evidente que o cálculo de vagas, pela forma extensiva como foi aqui demonstrada, não corresponde nem àquilo que são as necessidades, e dúvidas de outra natureza se levantam para a forma como elas foram abertas. É evidente que a estabilidade das escolas tem que existir, e tem que existir naquilo que é o seu corpo docente, mas tem que existir também naquilo que são os currículos, a gestão das escolas e tudo aquilo que envolve o cotidiano das escolas, e que é extraordinariamente importante para que os professores se possam dedicar àquilo que é a sua tarefa essencial, que é ensinar. E, de facto, os últimos tempos têm demonstrado que um conjunto de medidas tem colocado esses pilares essenciais da escola, têm vindo a abanar diariamente, e as pessoas, os professores, sentem uma grande instabilidade por força de todas as alterações legislativas, e agora, muito recentemente, por força também do relatório, do que consta no relatório do FMI, com, enfim, o espectro da possibilidade de se despedirem 14 mil funcionários e professores, e de deixar mais de 50 mil professores em mobilidade, que mais não é que mande câmara do despedimento. Isto porquê, na ótica do Partido Socialista? Porque o governo quer, de facto, deixar de mãos livres para poder fazer a privatização da gestão do ensino, e permitir que depois quem venha a gerir as escolas possa escolher os profissionais com que quer trabalhar. Por parte do Partido Socialista, aquilo que nós entendemos é que, em primeiro lugar, investir por todas as formas naquilo que é a qualidade do sistema de ensino, que passa necessariamente pela estabilidade das escolas, entendendo essa estabilidade também como a renovação dos seus quadros, porque é essencial que as escolas, nos seus recursos humanos que têm, não fiquem demasiado enquistadas num conjunto de pessoas, e que haja essa renovação, porque permite também à escola avançar e ter novos desafios com essa partilha de experiências de pessoas que eventualmente possam circular entre escolas, mas que tem que ser uma fasquia que não seja muito grande dentro de cada escola. E para isso termos os quadros de zona pedagógica que, no fundo, servem esse princípio, não é? Que devem ter e que têm uma função. Portanto, é evidente que este concurso vai permitir, de facto, encontrar ou colocar no sistema mais alguns professores, mas é evidente que é muito reduzido para aquilo que são as necessidades do sistema e que deveria ter sido pensado de uma outra forma. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra, por último, ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a Associação. Temos pouco tempo, o plenário inicia-se daqui a poucos minutos, mas ainda assim eu gostava só, não propriamente colocar perguntas ou questões, mas de dar a posição do Partido Comunista Português sobre aquilo que trazem a esta comissão e que saúdo, aliás, a vossa iniciativa de virem colocar estas questões diretamente à Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Bem, como sabem, e respondendo em primeiro lugar às vossas questões numa perspectiva de justo presta contas, o PCP apresentou na passada legislatura e nesta, por várias vezes, e na primeira sessão legislativa, portanto, correspondente ao atual mandato parlamentar, um conjunto de iniciativas legislativas, e digo um conjunto porque não foi só uma. Apresentámos um projeto de lei para a vinculação dos professores contratados e para a alteração da concessão de necessidades transitórias das escolas e da inserção do patamar máximo de 3 anos para a contratação a termo, como aliás é aplicado aos trabalhadores do privado. Temos vindo a fazê-lo com persistência. Novamente o fizemos no Orçamento de Estado, quer para 2012, quer para 2013, tentámos introduzir essas alterações e disponibilizar e desbloquear a verba necessária para dar corpo a essas alterações. Todas essas iniciativas, como sabem, foram bloqueadas pela maioria parlamentar na anterior legislatura, que era do Partido Socialista, e agora pela maioria parlamentar da atual legislatura, que é do PSD e do CDS-PP. Isto para responder ao que é que fizemos e o que é que estamos disponíveis, evidentemente, para tornar a fazer as vezes que se revelarem necessárias. Desde já vos digo que o PCP, assim que tomou conhecimento do novo diploma que regulamenta os concursos, apresentou imediatamente um projeto de resolução para que o Governo torne públicas as necessidades manifestadas pelas escolas e para que, bem sabemos que as vossas estruturas, e nomeadamente os sindicatos e provavelmente a vossa associação, têm esses dados, e todavia os grupos parlamentares querem que eles sejam publicitados publicamente, passo o pleonasmo, e que sejam adaptadas as vagas a concurso às manifestações das necessidades permanentes das escolas. E ao mesmo tempo apresentámos uma apreciação parlamentar sobre o diploma que abre o atual concurso, que o Governo chamou de extraordinário. De extraordinário, a única coisa que tem é o número de vagas, que é absolutamente extraordinário. Como é que é possível vir dizer às pessoas que isto é para dar resposta a uma necessidade como aquela que aqui nos expuseram e que, aliás, nós, grupos parlamentares, há muito conhecemos. Pelo menos há 7 anos, que é o número de anos que eu aqui estou como eleito pelo Partido Comunista Português, mas de certo que vem de antes, que eu me lembro do PCP propor regimes de vinculação para professores contratados. Nunca propusemos a solução que chegou a estar em voga, que era a do limite de 10 anos, nunca propusemos essa, mas também não votámos contra. Relembro que o PCP nunca obstaculizou nenhuma solução. E, portanto, propusemos sempre aquilo que nos parecia justo, que era não criar, como disseram e bem, um patamar de segunda para os professores. Se para os trabalhadores, em geral, do privado, não pode haver contratação a termo que se renove por mais do que 3 anos consecutivos, não há nenhum motivo para que possa ser forma na escola e ainda menos na escola pública, ainda mais inaceitável se torna. Portanto, no entanto, a lei, a própria democracia, a legitimidade democrática foram sequestradas completamente por esta ideia de que há uma crise e de que é preciso acudir à crise, chamando os grandes interesses estrangeiros que vêm dominar o país e dizer ao governo o que é que o governo tem que fazer. E, portanto, a lei, que é o grande, de facto, a grande âncora das vossas reivindicações, porque a vossa reivindicação não é só justa, como é de estrita aplicação da legislação e de
cumprimento dos preceitos democráticos do direito, e do direito laboral, a verdade é que uma maioria parlamentar consegue de facto corromper a dignidade e a legitimidade do nosso sistema democrático, se estiver comprometida com interesses que não são os interesses da maior parte da população. E é isso que estamos a assistir. E, portanto, nós aqui faremos aquilo que estiver ao nosso alcance para denunciar esse sequestro da nossa democracia, para denunciar a ilegitimidade política que este governo, com que este governo atualmente governa, mas a questão que nos colocam, eu devolvo-a. Vocês colocaram aos grupos parlamentares até onde é que estamos dispostos a ir para travar esta política de depreciação e de desvalorização do vosso trabalho, que eu aproveito também para saudar pela persistência, não só o vosso trabalho político de reivindicação, mas o vosso trabalho enquanto profissionais, que é de um esforço assinalável, não é? Ter em conta que, de ano para ano, não sabem se no ano a seguir vão estar a trabalhar e aonde, quer dizer, é uma coisa para a qual ninguém tem a obrigação de estar preparado ao fim de anos de carreira e ao fim de anos de dedicação. Mas termino devolvendo essa pergunta. A questão não é até onde é que os deputados estão dispostos a ir. Os deputados, vocês viram, os grupos parlamentares têm a configuração que têm, a maioria parlamentar tem o peso que tem. Portanto, a questão é até onde é que os professores estão dispostos a deixar que vos triturem os vossos direitos e cilindrem a vossa dignidade profissional. E é no momento em que decidirmos todos que não deixamos mais que nos façam isto, que as coisas mudam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Srs. Deputados. Não houve propriamente questões aqui formadas, houve apenas a manifestação daquilo que os partidos pretendem vir a fazer a seguir. No entanto, se a Associação Nacional de Professores Contratados ainda quiser usar a palavra, 5 minutos, se não se importa.
Serei rápido. Aproveita daqui o repto do deputado Miguel Tiago. Nós estamos dispostos a ir a todas as instâncias. A prova é a nossa ação junto à Comissão Europeia. Portanto, nós neste momento estamos a enviar massivamente queixas por parte de todos os associados, mas atenção que, ao contrário do que vem sendo feito até então, nós estamos a enviar queixas bem fundamentadas. Portanto, todos os números da precariedade docente estão a chegar à Comissão Europeia. Estão a chegar à Comissão Europeia e são bem sustentados com casos pessoais, com cópias de registros biográficos, com toda a informação oficial que o Ministério da Educação nos deixa nas mãos para nós podermos reivindicar a nossa questão. Portanto, quanto a nós, a violação da diretiva de 99 não terá qualquer dúvida, os nossos advogados também, estamos a trabalhar com alguns gabinetes de advogados, os próprios deputados europeus, nós estamos a reunir com todos os deputados europeus, já fizemos um ciclo de reuniões, continuaremos agora esta semana, até ao fim de semana temos conseguido encontrar alguns por algumas cidades do país, e inclusive os próprios tribunais administrativos poderão ser realmente uma outra solução. Portanto, nós temos a estratégia bem montada, graças a Deus o Ministério da Educação formou-nos bem ao longo destes anos, porque nós também, a escola é uma escola e também foi uma escola para nós. E felizmente essa cartada poderá ser também o nosso trunfo neste jogo, não é? Neste jogo de vale tudo. Eu só queria deixar aqui uma anotação em especial para os grupos parlamentares dos partidos que suportam o governo, até porque no caso do PCP e do Bloco de Esquerda, nós conhecemos bem o trabalho que têm realizado em prol dos professores contratados, qual agradecemos. Temos tentado colaborar sempre também o máximo possível e com todos os outros grupos, inclusive, não é? Sempre que nos é proposta a situação, e nós próprios também já temos feito. Temos enverdado junto dos grupos parlamentares. Portanto, há aqui uma situação que nós gostaríamos de deixar. Nós vamos deixar as nossas comunicações, portanto, que lemos tanto a minha como a do meu colega, porque há realmente aqui algumas questões no ar. E eu lançava, portanto, o repto, neste caso, ao CDS e ao PSD, considerando que certamente terão uma maior facilidade ou rapidez a conseguirem respostas para estas questões específicas, porque realmente o próprio concurso de vinculação extraordinária deixou-nos verdadeiramente desnorteados. E desnorteados porque, se é o desnorteio pelo número de vagas, é, assim, muito no ar, só situações completamente caricatas. Por exemplo, nós vemos abrir vagas em que as EPs para um grupo em que existem imensos horários zero. Diga, ouviram bem? Abrir vagas em locais onde existem horários zero. E em locais onde não existem horários zero daquele grupo, simplesmente não abrem vagas. Portanto, isto é só uma prova do total desnorteio em que a coisa rolará. Nós, entretanto, temos uma reunião já agora a seguir, com o Dr. Mário Pereira, daqui sairemos para lá, para a DGAI. Todos esperam saber qual foi o algoritmo utilizado. mas com todo o nosso trabalho de campo que tem sido feito, e realmente a Associação Nacional de Professores Contratados tem esta grande vantagem, que é a vantagem das escolas, que é ter profissionais especializados nas mais diversas áreas do saber, e nós felizmente temos-lo, e temos feito estes estudos bem sistematizados de todos os dados, e temos perdido semanas de trabalho, mas tem sido um alento, porque cada vez que vemos os números e as condições, mais nos alentamos que a justiça e a verdade será a resposta. Portanto, para terminar, lançava realmente estas questões, porque saber a resposta ao algoritmo é importante, saber a resposta àquela situação da formação, porque nós não concordamos que um indivíduo com habilitação suficiente, embora possa estar no sistema, possa dar a outra disciplina, porque eu acho que isso é um vale-tudo, quer dizer, então agora eu pego num professor de outro grupo qualquer, não tem componente letivo, vai dar outra disciplina qualquer. Nós confiamos que isso esteja a acontecer só por uma razão, Sr. Deputado, sabe qual é? É que o Dr. Mário Pereira, na última reunião que tivemos com ele, ele arranjou para lá uma outra justificação curiosa da situação e nunca nos respondeu. A resposta é simples: qual é a habilitação? É profissional, não é profissional, portanto é fácil dizer. E a resposta que veio do próprio Ministro da Educação à situação que nós colocamos foi que a distribuição de serviço docente é da responsabilidade do diretor da escola. Portanto, todos sabemos disso, agora nós precisamos é de saber como é que recolhemos os dados juntos do diretor da escola para saber qual foi o diretor da escola que prevaricou. Claro que isto é muito fácil de se atirar, portanto, a água do capote e colocar nos nossos colegas essa solução. Pronto, e acima de tudo, poderíamos alongar em muitas questões, porque nós passamos o dia a encontrá-las, não é? Mas, na verdade, acima de tudo, agradecemos a presença de todos os deputados e a vontade implícita nas vossas comunicações de que tentarão fazer alguma coisa ao vosso dispor para, ou ao vosso... que esteja à vossa mão para a resolução da precariedade docente, que, volto a frisar para terminar, é uma situação que já decorre há mais de 15 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado em nome da Assembleia da República pela vossa presença aqui. Naturalmente, todo o conjunto de documentos que queiram fornecer à Comissão de Educação, que depois fará chegar aos grupos parlamentares, e já ficaram informados pelos senhores deputados do Bloco de Esquerda, nomeadamente que vai estar em debate no próximo dia de fevereiro algo relacionado com a vossa matéria. Muito obrigado também aos senhores deputados e uma boa tarde e boa continuação para vós.